Olá pessoal, como vocês estão? Bom, eu tô aqui, né, vivendo, sobrevivendo, na verdade. E uma hora da manhã. E assim, tô aqui pensando, falei, meu, já tamo indo pro mês 3 e até agora nada. O último episódio que vocês ouviram foi em dezembro. Tava tentando subir um episódio em vídeo, mas assim, ele tem 2 gigas, então... Não vai, definitivamente, enquanto eu não converter esse vídeo em áudio, não vai ter. Então, cara, tem muita coisa, eu vivi muita coisa de dezembro pra cá. Vamos lá, pra vocês ajudarem o podcast, né, se vocês sentirem no coração de vocês, tá aí embaixo aí as informações no Pix. Porque segurar um podcast sozinho dói demais as costas. Cara, eu fiz concurso público pra ATE. O que o ATE faz, gente? Cara, ele também pode trabalhar como inspetor. Basicamente, eu posso dizer que o ATE é o inspetor. Tem ele no estado e tem ele na prefeitura. O ATE, na verdade, é da prefeitura e o do estado se chama Agente de Organização Escolar. Eu chamo de ATE do estado. Vi muita coisa e, cara, fazer esse concurso foi muito engraçado que eu me senti mais confiante, porque eu fiz a prova em 2019 e eu acertei 23. E essa prova que eu fiz agora em 2024, eu acertei 30. Então, cara, é um negócio, assim, muito maluco, sabe? É um negócio muito maluco. E... Cara, eu tô muito, assim, atarefado, sabe? Eu tô muito atarefado, porque, cara, eu sou professor no cursinho pré-vestibular, aí tô terminando a faculdade. Sim, gente, mais uma vez estou dizendo pra vocês que eu estou terminando a faculdade. Né, a gente tá terminando naquelas. Tô terminando a faculdade e... negócio muito maluco, sabe? Tipo, agora tô terminando a faculdade e assim, eu tenho meus alunos que entraram na faculdade, né? Todo ano meus alunos entram na faculdade e esse ano foi um monte, sabe? Entraram na FATEC, um aluno entrou na USP, ele também passou na USP e na UNESP, uma aluna minha passou na UNESP e na Unicamp, ela vai pra Unicamp. Cara, é um negócio, assim, meio maluco, sabe? Eu fico muito feliz e também fico muito chocado quando eu vejo, assim, sabe? Tipo, gente tão jovem, assim... Ah, Unifesp também. Tem um menino que tem quase a mesma idade que eu. Ele lembra de mim na escola. E eu não me lembro dele. Eu não lembro dele do tempo de escola, porque... A escola que a gente conhece, que ele me conhece, eu saí em 2010. Então, de 2010 para 2014, 2024, 14 anos. Então, quando eu saí de lá, ele ainda era criança. Ele tinha 2 anos a menos que eu. E aí, ele passou na Unítalo, pelo ProUni, e passou pela Unifesp. Ele foi para a Unifesp. E espero que ele... logre bastante, sabe? E é um negócio, assim, muito maluco, sabe? Ver os meus alunos estando na faculdade, assim, eles entrando felizes, assim, sabe? Eu fico muito, 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 muito feliz. Muito feliz. Com eles passando por tantas coisas. Cara, E vamos lá. Outra coisa que eu tenho feito... Cara, feito e não feito entre aquelas, né? Eu tenho um pequeno problema que eu tenho muita coisa pra ler. E é muito coisa... É um negócio que, tipo, me irrita muito. Muito. Uma coisa que me irrita muito é muita coisa pra ler. Eu tenho TCC. Aí descobri que alguns colegas meus não vão poder fazer, mesmo que já liberou pra eles... Não vamos precisar, não vamos poder fazer, porque alguns estão no sexto semestre. E eu acho que eles deveriam fazer, eu acho, assim, pessoalmente, se tivesse aberto para mim naquela época, eu teria feito, se tivesse aberto para mim naquela época, eu teria feito e eu não precisaria estar me lascando. Bom, agora continuando falando sobre o papo da faculdade, eu penso muito nas coisas que eu quero fazer daqui para frente, sabe? Depois da faculdade, ou seja, trabalhar na área, né? Eu sou professor. E prós e contras, né? A parte de você ter que se humilhar para você pegar a aula, né? Vamos lá, é o professor aqui, professor falando na parte que tem que se humilhar para poder pegar a aula. Por quê? Eu não sei como é que funciona nos outros estados, gente, que eu sou paulistano e também nem sei como é que funciona nas outras cidades aqui de São Paulo. Pero eu acho que assim. Bom, aqui em São Paulo, na cidade, na capital, o que que eu fiz para poder pegar aula? Bom, você tem que manifestar interesse. Você manifesta interesse sobre você querer dar aula. Então aí você vai lá e entra. Você vai lá no site, né? Hoje em dia tem o portal do Banco de Talentos que você entra. E aí você demonstra interesse que você quer dar aula. Aí você tem que pegar as cargas. Dependendo da carga, vocês são as aulas. Então, dependendo do seu nível de senioridade, você pode pegar mais ou menos aulas. O que que ocorre? O que que acontece? Vamos supor, eu sou um professor que já dá aula há 5 anos. Então, eu tenho uma certa vantagem sobre os professores novatos. Aí o que acontece? Eu posso escolher a quantidade de aulas que eu posso dar, que eu quero dar. Vamos supor, o máximo são 32 aulas semanais. Então, se você dá 32 aulas semanais, você tem que dividir por 5. Deixa eu ver aqui. Fazer o cálculo aqui de quantas aulas eu daria por dia, dando 32 aulas semanais. Não é à toa que eu sou professor de português. E eu não vou, e eu não sei fazer conta assim. 32 dividido por 5. Dá em média 6 aulas por dia. Tá ruim não, porque geralmente tem escola que tem 6 aulas, né? Então, você dá 6 aulas por dia, tá ruim não. Mas depende muito do vigor, o tempo. Eu acho que o tempo. Eu tô lendo um livro sobre currículo. Na verdade, eu tô lendo ele a passo de tartaruga. Tipo, a cada 3 dias eu leio, tipo, 3 páginas. Que fala muito sobre currículo, né? Escolar. De como a gente faz para dar aula e tal. E, mano, ativo e estressante. Por quê? Você tem pouco tempo para você poder passar as atividades, sabe? Tem muito pouco tempo para poder você passar as atividades. Deixa aqui, vou procurar aqui no site, gente, sem pausar. Currículo da cidade de São Paulo. Paulo, língua portuguesa. Ensino médio. Ensino médio. Aqui é o meu foco. Então a gente vai olhar aqui da prefeitura, ensino médio, linguagens e. É porque eles têm coisas, né? Sobre as escolas, Helen Keller. Não, gente, não vou falar sobre ela. Trabalhar numa escola. Não altera, né? Currículo da cidade, vamos ver aqui do estado de São Paulo. Vamos ver aqui o currículo de língua portuguesa. Então, currículo paulista, que é o do estado, então é o que as escolas estaduais normalmente passam compromisso de educação integral. Eu penso muito em educação integral de qualidade, sabe? Tem os conteúdos, itinerário de matemática. Gente, currículo etapa, ensino médio. Vamos ver aqui, código, linguagem de códigos. É o livro que eu queria pegar. 2011, nossa. Tá desatualizado, mas vamos ver, espero que eu consiga. encontrar uma matéria, uma coisa para mim. Eu acho que deve ser, eu acho que isso tem, acho que todos os terceiros, 3 anos, né? Isso no médio. Aqui, deixa eu ver, primeiro, português, conteúdo de língua portuguesa, oitavo do nono ano. Já que aqui tá dividindo, aqui, língua portuguesa, e na oitava série. Aqui, vou contar do primeiro, aqui as habilidades, conteúdo. Aqui a gente vai trabalhar, oitava série, que é o nono ano. Vamos lá. São bimestres, então a gente vai fazer assim. Na oitava série, o que é para a prefeitura, e o nono ano, que é do estado, que agora virou uma coisa só. Conteúdos gerais é traços característicos de textos argumentativos, traços característicos de textos expositivos, estudos de gêneros de tipologia argumentativa. Caramba! Estudos de gêneros de tipologia expositiva, argumentar e expor semelhanças e diferenças, estudos linguísticos. Certo. Aí tem as marcas deíticas, pronomes pessoais, pontuação, elementos coesivos, preposição e conectivos, concordância nominal e verbal, questões ortográficas, pronome relativo, adequação vocabular, período simples e a crase. Aí tem a variedade de linguísticas. O que que eles vão estudar aqui em variedade linguística no primeiro bimestre? Leitura, produção e escuta de textos argumentativos, expositivos em diferentes situações de comunicação. Interpretação de textos literário e não literário, leitura em voz alta, inferência, coerência, paragrafação, etapas de elaboração de revista e revisão de escrita, elaboração de fichas e apresentação oral e roda de conversa. É o que está aqui para você poder trabalhar no primeiro bimestre. Aí tem essas habilidades, né, que os alunos, que o aluno pode, que pode, que é esperado que o aluno possa evoluir dentro daquela matéria, daquele primeiro bimestre. O que eles esperam? Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia argumentativa expositiva, em situações de aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita centrados no debate regrado, textos de opinião, artigos de divulgação científica e outros gêneros dessas tipologias, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades: ler e interpretar textos argumentativos, inferindo seus traços característicos; analisar textos argumentativos e construir quadro-síntese; analisar norma padrão e funcionamento do texto; debater oralmente sobre temas variados e selecionar os pontos de vista; identificar os tipos de argumentos de textos da opinião; produzir resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre os textos argumentativos; analisar diversos temas diversos, selecionando os argumentos que identifiquem os pontos de vista divergentes; fruir esteticamente objetos culturais; saber revisar textos, reconhecendo a importância das questões linguísticas para a organização coerente das ideias de argumentos. É isso que eles estão pedindo no primeiro bimestre. Para além do mestre, isso faz sentido, assim, é pouca coisa. Então você vai estudar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Em nove, aí agora 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os 15 conteúdos que você tem que estudar no primeiro bimestre. Ruim, não. Dependendo, assim, das habilidades. Eu acho que porque, como eu sou novo nessa questão de ensinar, tipo, a língua portuguesa, porque, gente, eu nunca dei aula de português na vida. Eu dou aula de espanhol. E vamos lá. Aí, tipo assim, no segundo bimestre, o que que você vai ter que aprender? Pontuação, figuras de linguagem, colocação pronominal, regência verbal e nominal, funções de linguagem, período composto por coordenação, articuladores sintáticos argumentativos, variedades linguísticas. Ainda na variedade linguística. Aí a formulação de hipótese, inferência, interpretação de texto literário e não literário, informatividade, etapa de elaboração e revisão de escrita. Aí, por isso que tinha que ficar olhando no caderno, né? Nossa. Aqui, tipo, ler, interpretar e tal. Aí, vamos lá. Terceiro bimestre, o que que eles vão aprender? Regência verbal e nominal, conjunção, preposição, anafóricos, pontuação. Nossa, aqui tem muita pontuação, né? Leitura dramática, leitura em voz alta, coerência, coesão, informatividade, leitura oral, ritmo, entonação, respiração, qualidade de voz, locução e pausa. Como falar, como pronunciar? Ah, sim. Em quarto semestre, vamos o que ele vai ver em quarto semestre? Pontuação, período composto por subordinação, conjunção. Acho que é mais focado em gramática, né? Língua, construção do indivíduo, a primeira série do ensino médio, constituição psicossocial do indivíduo, a língua portuguesa na escola, gênero textual cotidiano escolar, a literatura na sociedade atual, lusofonia, história da língua portuguesa. Ah, eu vou amar. É ensinar. Estratégias para leitura, projetos de texto, construção de texto, texto prescritivo, foco na escrita, texto lírico, foco leitura, poema de diferença do verso e prosa, texto narrativo, foco leitura. Legal que para o ensino médio eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando diversas coisilhas, né? Que estão trabalhando. Muitas coisinhas. Cara, é muita coisa. Nossa, fizeram aqui. Não. Então. Ver, meu senhor, meu Deus. Olha só, gente. Aí, isso é legal, cara. Vamos ver o que que eles têm aqui pro. Vamos lá, segundo bimestre. Segundo bimestre. Eita, é isso que dá, é isso que me lasca, porque você tem 2 meses pra você passar um monte de coisa. E você. Eu teria que dar um jeito de driblar muitas coisas aqui, tipo, passar tudo de uma vez. Tentar trabalhar numa coisa que seja mais. Mais. Não interessante. É porque pode parecer que eu goste do novo ensino médio, eu detesto. Ainda bem que foi revogado. E então. Cara, eu. Pessoal, aqui, gente, tô bêbado. E eu tô bêbado, e agora? Vai pra casa, criatura. Já tô em casa. Já coloco o despertador que tô clássico com esse aí. Funciona. Mano, o cara. E amanhã, ou seja, hoje, a gente precisava assim. Ai, meu Deus do céu. Achei que eu fosse aquele professor que dava vexame. Mas. É outra pessoa que não conhecia. Google Lens. Meu Deus do céu, gente. Eu mandei aqui no grupo, socorro, Deus. Vamos lá. Aí, tá segundo bimestre, muita coisa. Então, eu, segundo bimestre, trabalho. Ah, leitura, legal. Versão de escrita. Eles vão ver projetos de. Vamos ver esferas. Os projetos de escrita basicamente seriam a mesma redação, né? Exposição artística e uso da palavra, comunicação e relações sociais, discursos e valores pessoais e sociais, leitura e arte com instituições sociais, com instituições pessoais. Vamos lá, para leitura, conhecimento sobre gênero do texto, antecipação dos sentidos a partir das diferenças e indícios, atividade extracurricular, texto narrativo, foco, leitura, diferente texto teatral, texto espetacular, texto lírico, poema, texto literário e mídia impressa. Intencionalidade comunicativa, análise de estilística, o verbo, a construção de textualidade, compreensão, discussão oral, pontos de vista literários, locutores. O que eles estão esperando no segundo bimestre? As habilidades. Adaptar textos a diferentes linguagens, levando em conta os aspectos linguísticos, reconhecer características básicas de um texto dramático teatral. Oh, meu Deus do céu! Será que é aquela voz de dublador? Será que é aquele momento que a pessoa tem que pegar e, oh meu Deus, não sei o que fazer, sabe? Aquele nível de atuação? Porque achei assim, dentro da faculdade, gente, dentro da faculdade de letras, a gente não tem tanta coisa assim, sabe? A gente não tem. Fica aumentando aqui o volume da gravação, porque aparentemente estava. Porque. Ah, tá, eu vou baixar aqui. Vou baixar aqui a planilha. Já pessoas aqui essa hora da manhã, Matheus, baixa o planilha no Meu notebook. Meu. Guardar. Aqui meu notebook tá em galego, gente. Então. Ora. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, gente. É muito interessante, assim, a vivência. Eu gostaria muito de estagiar e já coisa. Cara, o que que me mata desse estágio é que vão ser assim. O que me mata é que são 400 horas de estágio, cara. Deixa eu fazer umas continhas aqui e a gente volta pro programação inicial. Volta pra programação inicial daqui a pouquinho. Beijos. Então, gente, 400 horas, gente, 400 horas de estágio. Eu fico revoltado demais com isso, cara. Porque eu me pergunto, porque assim, 200 dessas horas ali, é 100 horas numa diretoria de Fundamental 2, ou seja, a oitava série, né? No, no, nos anos finais da oitava série, então eu teria que cuidar de assuntos relativos à oitava série ou nono ano, para quem quiser chamar. Eu teria que cuidar de assuntos do dia a dia escolar do nono ano. E aí, ok. Nono ano, e depois eu tenho mais 100 horas de assuntos voltados para a diretoria de. Voltado para o terceiro ano do ensino médio, sabe? Voltar para o ensino médio. Mano, para mim, será que tem alguma diferença? Eu não sei, eu tô julgando aqui. Mas. Cara, eu tô aqui parando para pensar real, de verdade. Será que faz sentido eu ter 200 horas, 200 horas de estágio numa diretoria só para saber como que funciona o ensino, a diretoria do ensino médio versus a oitava série? Será que tem muita diferença? Júnior, não consigo pensar em algo distinto. Então, cara, é um negócio que eu fico pensando muito nisso, sabe? É um negócio que eu penso muito como eu fico pensando em como pode ser alguma coisa diferente. Eu tenho que ver, na hora eu tenho que ver. Então, tinha conversado já com o vice-diretor de uma escola aqui perto de casa, tipo, menos 10 minutos, uns 10 minutos de distância da minha casa, a escola, pensando em estagiar lá e também penso em eventuar. Mas a gente deixa abaixo. Porque eu acho muito engraçado o pessoal que, tipo, ai, eu paguei, o diretor vai assinar pra mim, não sei o quê, o diretor vai assinar pra mim. Gente. Eu acho assim, se você vai para a sala de aula, tente ter a experiência completa, sabe? De você ir para a sala de aula bonitinho, certinho, sem entender, sabe? Cara, eu já tô no terceiro ano de cursinho que eu dou aula. Cara, cursinho para vestibular é outra pegada. Agora, tipo assim, pegar um pessoal na oitava série, para mim, vai ser uma coisa muito nova para mim. Cara, vai ser uma coisa muito maluca pra mim, dando na sala de aula com o pessoal da oitava série, com o pessoal da sétima série, sabe? Com o oitavo e nono ano. Vai ser uma coisa muito maluca. E eu já tô acostumado com o pessoal do terceiro, né? Que é o pessoal do ensino médio. Segundo e terceiro, né? Porque no cursinho tem gente no segundo ano e tem gente no terceiro. Então, pra estar fazendo parte do cursinho, que eu sou professor e coordenador, você tem que estar pelo menos no segundo ano do ensino médio. Sabe? É um negócio muito maluco. E pensar sobre ensinar da tática, né? Tática de como ensinar, você vai aprendendo dia a dia, cara. Na faculdade você não aprende a dar aula, cara. Você não aprende. Eu tive duas matérias de gramática, não é à toa que eu vou ter que fazer de novo, porque assim, uma prova eu não sabia que era o dia da prova de exame, simplesmente. E aí o que que aconteceu? Eu acabei faltando no dia da prova porque o meu polo estava trancado e eu não sabia. E tinha a versão online. Aí no outro dia eu fiz a prova online. Tudo certo, só que eles não. Aí no outro dia, segunda, na terça e na quarta eu fiz a prova. E o que que aconteceu? Nessa que eu fiz a prova, não, sabe? E eu continuei como reprovado, sabe? Eles fizeram uma conta maluca lá, eles não somaram com a nota do exame. E aí o que que aconteceu? A secretaria pegou e falou assim: ah, Matheus, manda um e-mail para a faculdade, manda um e-mail para a Univesp. Eu vou falar o nome da faculdade. Manda um e-mail para a Univesp. Eu falei: para não ser atendido? Dá um e-mail para a faculdade e você não ser atendido, eu não vou gastar meu tempo com isso. Eu não vou gastar meu tempo com isso, cara. Não vou. Aí eu vou ter que fazer essa matéria de novo. Infelizmente. Ou seja, eu vou ter que estudar mais, 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 mais. E coisa, agora outra, o que me mata foi matemática, cara. Na prova, no exame de matemática, eu tirei 5 no exame, cara. Tirei 5 de 10, sabe? Tirei 5 no exame. E depois me vem com essa pataquada, essa pantomime, essa patuscada, como dizia o Collor. Matheus, citando o Collor, meu Deus. Essa patuscada, essa pantomime de ter que fazer tudo de novo, gente. É horrível isso. É muito injusto, cara. É muito injusto. Vamos lá, o que que eles esperam para o segundo ano do ensino médio, primeiro bimestre? Vamos lá. As esferas de atividades sociais da linguagem, a linguagem e a crítica de valores sociais, a palavra e texto, texto e contexto social, como faz para gostar de leitura, de literatura, o estatuto de escritor na sociedade, os sistemas de artes e de entretenimento, século XIX e a poesia. Aí, leitura, expressão escrita, tá bonitinho. Aí tem aqui projeto de texto, construção de texto, revisão. Texto narrativo, em prosa, romance, comédia, textos prescritivos, texto lírico, poema, artigo de opinião, anúncio publicitário. Olha, isso seria uma boa. Fazer um desenho, fazer eles trabalharem um pouco com Canva, sabe? Bonitinho. Sem ser o chat GPT. Vamos lá. O que eles têm também? Funcionamento da língua, análise estilísticas, conectivos, aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade, construção, coordenação, subordinação, forma do gênero, textualidade indescritiva, intergenérica, referencial e temática, lexicografia, dicionário, glossário, enciclopédia. Período simples e composto, valor expressivo e período simples. Aí a discussão e ponto de vista de textos criativos, publicitário. Vamos lá. O que que eles esperam? As habilidades. Sintetizar opiniões, distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos. Reconhecer em texto procedimentos de convencimento utilizados pelo enunciador. Analisar textos de variados gêneros, elementos sintáticos utilizados em sua construção, reconhecer características de ouvir o gênero literário romance, estabelecer ligações lógico-discursivas. Aí, segundo bimestre, eles pedem atividades escritas, planejamento, construção de texto, revisão, narrativo, romance, lírico, tal, 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 artigo de opinião. Argumentação, expressão, opinião em mídia impressa, intencionalidade comunicativa. Nossa, aí vamos lá, segundo bimestre, terceiro bimestre. Atividade escrita, escrita. A gente trabalha muito escrito, né? Se eu tenho um. Eu posso fazer, tipo, pedir para eles escreverem na folha. Na mão, né? Posso pedir para eles escreverem à mão e também impresso. Expressão textual, herança cultural acumulada por de ruptura. Terminar ideias, estruturação de texto argumentativo, esferas das atividades sociais da linguagem, literatura e tal, 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 tal. No último bimestre, eles estão pedindo texto informativo, reportagem, leitura e escrita, folder e prospecto. Então, eles estão pedindo orações coordenadas subordinadas, sequenciação de parágrafos, incoerência. Eles pedem. No terceiro ano do ensino médio, eles pedem literatura e construção de modernidade no moderno, linguagem e desenvolvimento do olhar crítico. Aí eles estão pedindo narrativa moderna, cartoon ou HQ, lírica moderna, resenha e crítica, argumentação, crítica em mídia impressa, intencionalidade comunicativa, língua portuguesa, exames de acesso ao ensino superior. Caso a gente trabalhar pro ensino nesse ano, a gente pode trabalhar tipo, redações para o Enem, sabe? Eu já poderia trabalhar com eles já redações para o Enem. Cara, eu tenho um amigo brasileiro e ele falou que ele é muito bom. Ele é muito bom com sinônimos. Por quê? Ele tem a língua presa e ele não consegue. Tipo, o espanhol tem um R muito forte, né? Ra, 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 ra. E aí, como ele não tem prega, ele não consegue, ele não tem língua suficiente para fazer ra, ele fala ra, como se fosse francês. Então, ele fala como. Se. Ele fala como. Ele fala. Ele falou que. Que ele, para evitar, ele para ele conseguir evitar as palavras que tinham um R forte, ele usava o sinônimo. Então, o sinônimo, ele utilizava o sinônimo onde ele não precisava utilizar o R. Sim. Ele usava sinônimos onde deveria colocar as palavras que tinham a letra R. E aí. Ele utilizava, tipo, com vontade. Né? Deixa eu ver. Aleivosia. Deixa eu ver aqui a palavra que ele usou comigo a última vez. Aleivosia. Aqui, aleivosia. Eu gosto bastante dessa palavra. Traição, crime cometido por com falsas demonstrações de amizade, perfídia, deslealdade. Aqui, você tem semelhantes como você tem aleive, calúnia, detração, difamação, injúria, iriva, ladrado, maldizer, maledicência, mentira, murmuração. Em galego se fala aleivosia. Em grego é aleivosia. O que significa a palavra aleivosa? Traiçoeiro, que engana, trai. A traiçoa que se comporta de modo falso. Eu conheço tanta gente aleivosa. Conheço tanta gente aleivosa, gente, olha. Aí também pode ser iriva. Iriva é o termo do feminino que significa calúnia ou blasfêmia. No entanto, de acordo com o blog Dicionário Ibarata, a palavra iriva não tem nenhum significado específico, pois não é encontrada em nenhum dicionário conhecido. Pode ser um termo regional, a palavra inventada. Caramba! Interessante. É uma palavra inventada. É muito maluco, né, se parar pra pensar. Então, aí ele trocava. Como, ao invés de falar para ele não conseguir falar traicioneiro. Ele falava aleivosa, sabe? Ele não conseguia, tipo, uma pessoa aleivosa, aleive. É masculino. Então, a pessoa. Ele não conseguia falar detração. Detração. Ele não conseguia. Maldizer. Maldecir, né? Maledicência. Murmuração, ele não conseguia falar murmur, marmúrios, né? Que marmurar. Não conseguia falar murmúrio, porque já é muito mais complicado de falar. É um negócio assim, muito maluco. Então. Eu penso em fazer uma atividade de passar, tipo, cinco palavras novas para eles e ver eles trabalharem os sinônimos. Ele falava que a professora dele passava, tipo, passava todos os dias direto palavras novas para eles e isso era muito legal, porque ele fala muito bem. Ele diz que fala muito bem o espanhol, sim, porque a primeira língua dele é o espanhol. Ele fala espanhol porque fala muito espanhol porque ele fala muito bem, ele fala muito bem, ele fala que ele sempre falou muito bem castelhano porque na escola ele tinha esse problema. Ele tinha esse problema. Então, tipo, é bom sempre novas palavras no vocabulário, sabe? Fazer com que você possa treinar mais. Tem muitas pessoas que não sabem escrever muito bem por causa da falta de leitura. Eu leio muito e tenho uma leitura muito. Eu leio muito e tenho um vocabulário muito interessante. Eu tenho um vocabulário muito bom. Eu tenho um vocabulário muito bom porque eu leio muito. Então, eu sou daquele que xinga sua víbora leivosa. Eu gosto bastante de tipo assim, ter um bom vocabulário e chegar com classe. Bom, espero que vocês gostem. E finalmente, né? 36 minutos já de. 36 minutos já de episódio. E, cara, coisa muito maluca, porque o gravador tá maluco aqui. O gravador tá maluco porque o áudio tá gravando e o negociozinho que faz a gravação, o flashzinho, né, tipo a linha da timeline, não tá conseguindo acompanhar. Tipo, o meu áudio tá na frente. E o vídeo tá atrasado. Bom, gentinha. Muitas graças. Muitíssimas graças. E eu vou ver se eu consigo colocar esse episódio sobre de 2 horas sobre Avatar, a Lenda de Aang. Sim, gente, eu vou assistir a série. E também eu quero fazer comentário sobre a série Elite. Mas eu vou gravar um extra. Um bônus sobre Elite. Sim, gente, vocês vão me ouvir falar sobre Elite? Sim. Tchau, gente. As coisas das redes sociais aí do podcast tá aí, as coisas tá aí. E me escutem lá, tá, gente? Beijos.